Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz América em português nesta segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Lá fora, hoje, 29 graus centígrados com ameaça de chuva. Ao microfone está na Guedes, a produção do Mariano Bartolomeu. Na técnica está Bill Andrade. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Ataque bombista contra a embaixada russa em Cabul causa mortes e feridos. O Supremo Tribunal do Quênia confirma a vitória de William Ruto nas eleições presidenciais. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Comissão Nacional Eleitoral diz que o Tribunal Constitucional deve rejeitar pedidos da UNITA para recontagem de votos. O governo coloca forças armadas em estado de prontidão com grande presença nas ruas de Luanda.
Esses movimentos que estão a surgir muito ainda em torno das redes sociais acabam por ser um movimento que amedronta as estruturas, partido no poder.
Na província de Benguela, 13 feridos quando sede da UNITA foi atacada e destruída.
Estamos a somar 3 feridos, queimaram 3 viaturas, 3 motorizadas, roubaram 11 computadores e escangalharam os gabinetes todos.
Vamos também abordar o futuro da Frente Patriótica Unida. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com João Santa Rita.
Seis pessoas morreram na explosão de uma bomba em frente à embaixada da Rússia na capital do Afeganistão, Cabul. Entre as vítimas contam-se 2 empregados da embaixada. A bomba explodiu quando um diplomata russo saiu ao exterior do edifício para anunciar os nomes de pessoas que haviam pedido vistos de entrada na Rússia e que esperavam numa fila em frente à embaixada. Um porta-voz da polícia de Cabul disse que guardas tinham morto o bombista suicida antes deste chegar à entrada do edifício. 10 pessoas ficaram feridas. Ninguém reivindicou o ataque, o primeiro contra uma missão diplomática, desde que os Talibã assumiram o poder no Afeganistão há um ano atrás. No Quênia, o Supremo Tribunal validou a eleição de William Ruto como presidente do país em resultado das eleições do passado dia 9 de agosto. A decisão foi tomada por unanimidade dos juízes, disse a presidente do tribunal, Martha Kuma, rejeitando assim uma petição do líder da oposição, Raila Odinga, pondo em causa os resultados. Odinga disse no Twitter respeitar a decisão, mas discordar veementemente dela. O enviado especial da ONU para o Saara Ocidental, Staffan de Mistura, avistou-se ontem com o líder da Frente Polisário, Brahim Ghali. Desconhecem-se pormenores das conversações que visam tentar pôr termo a uma longa disputa e guerra sobre o Saara Ocidental que foi ocupado por Marrocos. A Frente Polisário, apoiada pela Argélia, declarou a independência do território. Na Grã-Bretanha, o Partido Conservador anunciou que a ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, venceu a votação, entre membros do partido, para o cargo de primeira-ministra. Na última votação, Truss derrotou o antigo secretário do Tesouro, Rishi Sunak. Truss, de 47 anos de idade, vai substituir Boris Johnson, que em julho anunciou sua demissão devido a uma série de escândalos. Ela será a terceira mulher a ocupar o cargo na história da Grã-Bretanha, depois de Margaret Thatcher e Theresa May. Amanhã, Truss irá deslocar-se à escola, onde a rainha Isabel se encontra e que, de acordo com a tradição, irá agora convidá-la a formar governo. A nova chefe do governo britânico anunciou já que tenciona apresentar um plano para redução de impostos e medidas para se fazer face à crescente crise energética. Pelo menos 30 pessoas morreram num tremor de terra na província chinesa de Sichuan, no sudoeste do país, disseram os meios de informação estatais. A televisão estatal disse que o tremor de terra foi de 6,9 na escala de Richter e provocou desmoronamentos, danificou edifícios e cortou a energia elétrica. O tremor fez-se sentir na capital provincial Chengdu, a cerca de 200 km do epicentro, e noutras 3 províncias a centenas de quilómetros de distância. O diretor da Agência Nuclear da Ucrânia, Petro Kotin, disse ser vital que a missão de inspectores da ONU à central nuclear de Zaporizhia leve ao fim da ocupação russa desse complexo e apelou a que sejam enviadas mais missões a locais, incluindo uma de forças de paz da ONU. A Agência Internacional de Energia Atómica está a elaborar um relatório depois de uma missão de inspectores ter chegado ao local na semana passada. Dois inspectores vão agora permanecer por tempo indeterminado no local. Cotton disse que o estabelecimento de uma missão permanente era um bom passo, mas que a raiz do problema permanece a presença de tropas russas no local. A Ucrânia pediu hoje apoio máximo aos seus esforços para derrotar a invasão russa, enquanto este país culpou as sanções ocidentais pela suspensão do envio de gás para a Alemanha. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que a agressão militar russa e a chantagem de energia contra países europeus têm como solução o máximo apoio ao seu país para que possa derrotar a Rússia e pôr fim às ameaças à Europa. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalista que as sanções ocidentais estão a causar caos na manutenção do gasoduto Nord Stream 1, que a companhia russa Gazprom encerrou na semana passada devido a uma alegada fuga de petróleo. Peskov disse que os problemas nos fornecimentos são causados pelas sanções impostas por países ocidentais, principalmente a Alemanha e a Grã-Bretanha. O chanceler alemão Olaf Scholz anunciou um plano de 65 mil milhões de dólares para ajudar o público e empresas a fazerem face à subida dos preços de energia. A Alemanha disse que vai continuar a operar centrais nucleares que planeava encerrar, mas existe agora a possibilidade de ser aplicado um racionamento no consumo de gás. A Rússia disse, entretanto, que não vai vender petróleo a qualquer país que aceite um limite aos preços de petróleo vendidos pela Rússia, tal como aprovado pelos países do G7. Entretanto, o ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, disse hoje que a Rússia continua a perder significativas quantidades de equipamento e pessoal na Ucrânia, o que terá um impacto duradouro no exército russo e no futuro da sua efetividade. No Chile, os eleitores rejeitaram uma nova Constituição para substituir aquela imposta antes do fim da ditadura do general Augusto Pinochet, há 41 anos atrás. A nova Constituição, tida como uma das mais progressistas do mundo, foi rejeitada por 61% dos eleitores. O presidente Gabriel Boric disse que vai agora trabalhar com comunidades e políticos para elaborar uma nova Constituição. Diferentes partidos políticos disseram que tencionam também trabalhar com o eleitorado para se elaborar um novo texto.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Comissão Nacional Eleitoral instou hoje o Tribunal Constitucional em Angola a rejeitar um pedido do maior partido da oposição para que seja declarada a ineficácia da ata dos resultados eleitorais definitivos, aprovada a 28 de agosto. Num comunicado, a UNITA disse que o pedido de suspensão da eficácia da deliberação reúne os pressupostos para ser objeto da apreciação pelo Tribunal Constitucional. Desta feita, resta-nos aguardar pela decisão do Tribunal Constitucional. Mas a CNE rejeita essa alegação, bem como o pedido de recontagem feita pelo chamado Movimento para a Verdade Eleitoral, que ameaça com manifestações de rua a Coque Macuta.
A CNE solicita ao Tribunal Constitucional que não dê provimento às alegações avançadas pela UNITA e pela Casa CE em recursos enviados na passada quinta-feira, tal como nos diz Lucas Quilundo, porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral.
E depois de análises portanto, substantivas feitas, o plenário da Comissão Nacional Eleitoral concluiu que, portanto, fez a aprovação das contra-alegações no âmbito destes dois processos, portanto, destes dois recursos contenciosos que tramitam no Tribunal Constitucional e, em tese, solicita que o Tribunal não lhes dê provimento por falta de provas, portanto, sustentação legal, bem como pela sua portanto, impossibilidade material da realização dos pedidos ali formulados.
Quilundo diz que estas organizações políticas anexaram atas repetidas e muitas delas não aquelas que foram entregues pela Comissão Nacional Eleitoral.
Que muitos deles não contam, portanto, são desprovidos do código de identificação das assembleias de voto. Em algumas situações essas fotocópias de atas estão repetidas uma, duas, três, quatro, portanto, vezes. Outras ainda é possível notar nelas sinais claros de rasuras, portanto, de adulteração do seu conteúdo. Enfim, por essas razões, não poderiam de maneira alguma ser consideradas para efeitos de sustentação dos seus pedidos, e daí que o plenário da Comissão Nacional Eleitoral.
Entretanto, o Movimento pela Verdade Eleitoral, composta por organizações não governamentais, ameaçam chuva de protestos caso não sejam recontados os votos.
Assim como a persistência na partidarização desse imediato caso pelo Tribunal Constitucional, levará esta organização à convocação de forma ininterrupta, onda de manifestações a nível nacional, em todas as sedes provinciais e municipais e internacionalmente, até que se reponha a legalidade. Instamos ainda as forças de segurança nacional no sentido de agirem de forma republicana e fazerem apenas presentes para assegurar o trajeto definido.
Coquimucuta, Luanda.
O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas angolanas, o general Egídio de Sousa Santos, ordenou este domingo que até ao dia 20 de setembro o exército entre em estado de prontidão combativa elevada, supostamente para evitar incidentes e proporcionar a manutenção da defesa e segurança após as eleições, sobretudo na província de Luanda. Soldados e elementos das Forças de Segurança estão espalhados pelas ruas de Luanda, onde o Venâncio Rodrigues foi ouvir a opinião de analistas sobre esta medida.
Para o investigador e jornalista Fernando Galenga, a medida configura uma antecipada ação psicológica que visa evitar um eventual levantamento popular caso o Tribunal Constitucional decida por dar razão à CNE, confirmando o MPLA como partido vencedor das eleições de 24 de agosto.
Esses movimentos que estão a surgir muito ainda em torno das redes sociais e algumas das quais noticiadas pelos órgãos de comunicação acabam por ser um movimento que amedronta as estruturas, partido no poder. Agora, o resultado, como não se refletiu na vontade popular, o povo quer sair à rua, ou as próprias Forças Armadas, sob orientações da estrutura que todos nós já conhecemos, está a tentar intimidar o povo com camazes ao lado da CNE.
O jurista Vicente Pongola entende por seu turno que a medida coloca o país diante de uma medida excepcional que revela um divórcio entre a população e o poder e cria um desconforto entre a população e uma instabilidade emocional para quem quer investir em Angola.
Considerando que trata-se do exército e o exército tem um papel próprio, que é da defesa do território contra os ataques externos, e quando a ordem pública, por via de regra, trata os polícias, se o exército for de alguma forma ordenado, convocado para se fazer a rua, quer dizer que estamos numa situação de exceção. Se tiver numa exceção de exceção, olha, estamos numa situação que há uma vagatura, não é? O governo não tomou posse, a Assembleia também ainda não existe, mas para todo efeito estamos a falar aqui de restrição dos direitos fundamentais e tem que ter pelo menos fundamento. Isto pressupõe dizer que há um divórcio quase decretado entre a população e quem governa. E deste lado, a leitura que se pode fazer é que há um medo excessivo por parte de quem governa. Uma forma queria estabilizar numa fase em que Angola precisa de investimento estrangeiro.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A UNITA, partido líder da oposição em Angola, indica que três elementos saíram feridos em um ataque atribuiu a militantes do MPLA no município de Bocoyo, província de Benguela, no passado sábado, com danos como viaturas queimadas, roubo de computadores e documentos e destruição de uma sede. Em reação à ocorrência horas antes do início da prontidão combativa para garantir a ordem e a tranquilidade no país, o comando provincial da polícia fala em atos de intolerância protagonizados por dois partidos, mas o Galo Negro refere que cerca de 500 militantes do partido no poder incendiaram as suas instalações e espancaram alguns dos 50 membros que ali se encontravam, João Marcos.
À Voz da América, o secretário municipal da UNITA, José Chilumbo, explica que os militantes do MPLA estariam a festejar a vitória nas eleições de 24 de agosto, num ambiente que não fazia antever o sucedido, e acrescenta que os danos continuam a ser contabilizados.
Estamos a somar 3 feridos, queimaram 3 viaturas, 3 motorizadas, roubaram 11 computadores e escangalharam os gabinetes todos, levaram alguns documentos e as portas todas estragadas, janelas. É mesmo o próprio MPA, é a JM que vinha em peso, um ataque brutal, quase 600 e tal pessoas. Vinham trajados e não só os próprios dirigentes, inclusive até o segundo secretário municipal.
O político assinala que os militantes do partido no poder tentaram vandalizar outra sede numa povoação e lamenta a postura das forças de segurança.
Porque a nossa polícia hoje é toda ela partidarizada. Eles apareceram ali, mas quando houve o primeiro confronto, quando viram que os homens do Imperial não estavam a aguentar o impacto, são eles a fazer os primeiros tiros para poderem dispersar o nosso pessoal e facilitar os homens do Imperial poderem prosseguir. É a mesma polícia que mandou convocar uma reunião de apaziguar as situações. Quando os nossos homens, os nossos quadros estavam lá na reunião, aqui então os homens do MPA vêm em peso até que atingiram exatamente a nossa instalação.
Da cidade de Benguela, que dista a 110 quilômetros do Bocoio, saiu um reforço policial, segundo apurou a Voz da América. Não foi possível obter a versão da polícia, mas uma nota assinada pelo superintendente Ernesto Pedro Chiual, porta-voz do Comando Provincial de Benguela, confirma a destruição da sede e outros danos materiais, sem nunca ter feito referência a feridos. O documento acrescenta que a ordem foi reposta 45 minutos depois e apela à conduta por respeito à Constituição da República. O administrador e primeiro secretário municipal do MPLA no Bocoio, Herculano Neto, opta por não comentar, mas avisa que o seu partido não tem culpas de nada.
Se ele fosse aberto, diria que sou eu que fui o culpado, o meu partido, isto tudo. Era para isso. Muito obrigado.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Um dado novo nestas últimas eleições angolanas foi o surgimento da Frente Patriótica Unida, FPU, envolvendo a UNITA, o Bloco Democrático e o projeto Para Já Servir Angola. Na prática, contudo, e devido a questões jurídicas, todos os candidatos foram inseridos nas listas da UNITA e se levanta duas questões. Pode a Frente Patriótica Unida continuar a operar quando vierem eleições autárquicas? E ainda, como é que os candidatos do Bloco Democrático e do Para Já Servir Angola vão operar no Parlamento? Uma questão para o Manuel José.
Alguns entendidos em matéria sobre competição eleitoral entendem que a Frente Patriótica Unida ultrapassou as expectativas iniciais. Daqui para frente, o que se espera desta frente? Leonel Gomes é um dos membros da FPU via projeto político Para Já Servir Angola de Abel Chivuco Vuco. Leonel Gomes, de acordo com os resultados definitivos da Comissão Nacional Eleitoral, entra para a Assembleia Nacional como parlamentar pelo grupo da UNITA. Diz que quando se ganha, não se mexe e que venham os próximos pleitos, sejam gerais como locais.
Patriótica Unida é um ente de facto, um ente de direito. Portanto, as partes convencionaram andar juntos para questões estritamente de interesse eleitoral. Como é natural, sem equipa que se ganha, isso já na gíria do desporto. Não se mexe. Esta equipa, indubitavelmente, ganhou. Se ganhou, a todos os títulos é mais avisado que se mantenham juntos nos próximos desafios. Portanto, Patriótica Unida lá estará no mesmo formato, com os mesmos propósitos.
E sobre esta possibilidade, o cientista político Agostinho Sicato duvida da eficácia da FPU numa eventual eleição autárquica.
Não seria viável que não a autarquia. Os partidos vão mesmo concorrer aos municípios. Esta frente tem sim viabilidade no período eleitoral, nas eleições gerais, mas nas eleições autárquicas pode-se abrir fissuras, porque os partidos políticos têm uma estrutura própria. Na minha perspectiva, é só 2020. E terá muito sentido.
O
outro especialista, Joaquim Jaime, é da opinião que tudo dependeria do ente que suporta a frente, no caso a UNITA.
A viabilidade depende do interesse político da União, considerando que o Clube Alberto da Costa Júnior saiu legitimado, reforçado com o resultado de 2022. Vamos lá ver se ele usa essa legitimidade que conseguiu em 2022 para poder convencer os mais velhos radicais da UNITA formalizarem UNITA, Frente Patriótica Unida, para permitir que a UNITA abre-se para acolher outras formações políticas.
Quanto ao funcionamento dos elementos da FPU na Assembleia Nacional, o jurista pensa que
a Benche Vucovuco e a da Berta Costa Júnior estarão no Parlamento. Vão funcionar como uma verdadeira bancada parlamentar da UNITA. Nenhum deles estará lá, tipo na casa seu, olha, não, eu sou independente. Isso na UNITA não vai acontecer. Vai todo mundo funcionar como deputado da UNITA.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América em português desde Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em onda curta para todo o mundo. Ainda é FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e também através do transmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar esta emissão na nossa página, na internet. Estamos ainda no Facebook, Twitter e Instagram. O número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E os nossos ouvintes e internautas que quiserem participar podem enviar as suas questões para o número do WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466, e, portanto, assim poderão participar no próximo África Agora, que esta semana vai ser dedicado à situação na Guiné-Bissau. O novo governo angolano, a tomar posse após as últimas eleições, vai continuar a ter pela frente o problema do desemprego, principalmente entre a juventude. No Lubango, o Teodoro Obando foi falar com jovens, muitos deles com ensino médio concluído, mas continuam a deparar com dificuldades em encontrar trabalho. Teodoro.
Eduardo Chitata sonha em integrar os quadros da saúde e, por isso, aguarda por um concurso público no setor.
Eu também fiz a candidatura para concurso público. Daria uma melhor para que no concurso público seja admitido.
Entre os jovens, há quem, depois de fazer uma formação profissional, tenta inserir-se no mercado de emprego que se mostra avesso à oferta. Matilde José é jovem, conseguiu um crédito através do Fórum Angolano de Jovens Empreendedores para fazer avançar o seu negócio e alimenta esperanças.
É uma boa valia para nós jovens que não temos como conseguir. E a partir de agora eu vou conseguir fazer mais coisas. Vou conseguir comprar um material que eu não conseguia comprar antes.
O académico Isaac Kalenga alerta que atender os jovens, nesta altura em maioria, com oferta massiva de emprego, será o grande desafio do próximo governo, que terá de saber desenhar políticas públicas eficazes para acudir o problema. Ele também apoia os subsídios de formação.
Esta seria uma política válida para poder os jovens tanto continuarem a sua formação e conseguirem tanto ter alguma estabilidade académico-profissional a curto, médio prazo.
Para o economista José Macuva, a massificação do emprego para os jovens só será possível com políticas públicas que reduzam o papel do Estado no desempenho da economia.
O desemprego só surge com a intervenção do Estado na economia, porque numa economia livre, o homem ou sobrevive a partir do emprego ou a partir do autoemprego.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, hoje vamos começar por dar os parabéns aos Mambas e aos Palancas Negras. Moçambique e Angola estão ambos qualificados para o CHANA, o Campeonato das Nações Africanas para Jogadores Internos portanto jogadores que só jogam nos seus próprios países. O Tchan vai decorrer na Argélia no próximo ano. Angola, Palancas Negras foram à África do Sul cilindrar, dar uma surra à equipa da casa, 4-1. E depois da vitória por 2-0 em Luanda, 6-1 no total. E Rambakakh é a África do Sul. Moçambique não ganhou nenhum dos dois jogos contra o Malawi, mas passou, porque empatou um golo na primeira mão no Malawi. E este fim de semana no Maputo empata 0 golos. Golo fora contra Malawi, vai à vida. Nos femininos, Taça da COSAFA, Angola e Moçambique estão no mesmo grupo e no sábado empataram a um golo. A África do Sul domina esse grupo, o grupo A, com 2 jogos, 2 vitórias. Moçambique está em segundo com 4 pontos, Angola tem 1 ponto. Maurícias, 0, nada, nenhum para mostrar. Moçambique defronta a África do Sul amanhã. Angola vai defrontar as Maurícias. Vamos para a Europa, para Portugal, onde os 3 primeiros, Porto, Braga e Benfica, ganharam. Pelo que no topo está tudo na mesma, com Benfica em primeiro com 15 pontos, seguido do Braga com 13, Porto com 12. Vitória do Benfica sobre o Vizela por 2-1, muito, muito controversa. Um penalti muito, 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 muito duvidoso e que decorreu a 11 minutos de desconto. Parece que só podia acabar com a vitória do Benfica. Sporting também ganhou, mas está em 8º lugar, a 8 pontos do líder. Na vizinha Espanha, Real Madrid soma e segue e Vinícius cada vez melhora. Marcou um excelente golo na vitória da sua equipa frente ao Betis por 2-1. Barcelona está agora em segundo lugar, a 2 pontos do Real Madrid, depois de ter ido a Sevilha ganhar e ganhar bem. 3-0, com 2 golos do polaco Lewandowski. Em Inglaterra, Arsenal sofreu a primeira derrota, provando assim que não se pode ganhar todas. Perdeu frente ao Manchester United por 3-1. Cristiano Ronaldo, CR7 no banco, entrou na última meia hora, CR7, vai, vem, parece que não, para já fica no Manchester e no banco. A assinalar que o brasileiro Anthony fez a sua estreia pelo Manchester United, vindo do Ajax e marcou. Anthony chegou, viu e marcou. Mas Arsenal continua em primeiro lugar, porque a outra equipa de Manchester, o City, empatou com o Aston Villa um golo. Pelo que City mantém-se em segundo lugar, embora agora esteja a 1 ponto do Arsenal. Tottenham bateu o Fulham 2-1, tem os mesmos pontos que o City. Na Alemanha, a grande surpresa foi o empate do sempre campeão Bayern de Munique, Bayern München, frente ao Union Berlin a 1 golo. Isso significa que Bayern caiu para 3º lugar ao fim de 5 jogos, mas está apenas a 1 ponto de distância dos 2 primeiros, o Freiburg e o inevitável Borussia Dortmund. Em Itália, Roma, de José Mourinho, apanhou uma sova, uma surra de 4-0 do Udinese, 4 batatas sem resposta. José Mourinho disse depois do jogo que prefere perder um jogo por 4-0 do que 4 jogos por 1-0. Ora bem, Milão bateu o seu eterno rival da mesma cidade, o Inter, 3-2, com 2 golos do brasileiro Rafael Leão, e Milão está agora no topo, com 11 pontos, os mesmos que o Napoli, mas está tudo muito renhido em Itália ao fim de 5 jogos. Entre o primeiro, o Napoli e o Milão com 11 pontos, e o sétimo, que é o Inter, há apenas 2 pontos de diferença.
E esta é a Voz da América nesta segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Voz da América em português, que vai continuar consigo durante mais 1 hora. Esperamos que também continue connosco. Vamos ter uma mão cheia de temas para vós, entre elas crime em Cabo Verde, uma onda de crime na capital de Cabo Verde que causa preocupação entre comerciantes e cidadãos comuns. Já lá iremos.
De dizer que de utilizar de dizer que o é Vera que
era que era zerozinha. Verá que era zerozinha.
Uma e trinta da tarde em Washington, são 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe em Cabo Verde, são 16:30. Na produção está o Mariano Bartolomeu, na técnica está a Bilandrada e que é o microfone convosco está a Ana Guedes. Principais títulos de hoje, atentado bombista contra a embaixada russa em Cabul, causa mortos e feridos. Supremo Tribunal do Quênia confirma a vitória de William Ruto nas presidenciais e na Grã-Bretanha, Liz Truss, escolhida para ser a nova primeira-ministra. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em onda curta para todo o mundo e ainda é FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão em direto na nossa página www.voportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, Twitter e Instagram e não se esqueça o nosso número de WhatsApp, mais um 202-251-9466. Vamos aqui às notícias internacionais.
Seis pessoas morreram na explosão de uma bomba em frente à embaixada da Rússia na capital do Afeganistão, Cabul. Entre as vítimas contam-se dois empregados da embaixada. A bomba explodiu quando um diplomata russo saiu ao exterior do edifício para anunciar os nomes de pessoas que haviam pedido vistos de entrada na Rússia e que esperavam numa fila em frente à embaixada. Um porta-voz da polícia de Cabul disse que guardas tinham morto o bombista suicida antes deste chegar à entrada do edifício. 10 pessoas ficaram feridas. Ninguém reivindicou o ataque, o primeiro contra uma missão diplomática, desde que os Talibã assumiram o poder no Afeganistão há um ano atrás. No Quênia, o Supremo Tribunal validou a eleição de William Ruto como presidente do país em resultado das eleições do passado dia 9 de agosto. A decisão foi tomada por unanimidade dos juízes, disse a presidente do tribunal, Martha Kuma, rejeitando assim uma petição do líder da oposição, Raila Odinga, pondo em causa os resultados. Odinga disse no Twitter respeitar a decisão, mas discordar veementemente dela. O enviado especial da ONU para o Saara Ocidental, Staffan de Mistura, avistou-se ontem com o líder da Frente Polisário, Brahim Ghali. Desconhecem-se pormenores das conversações que visam tentar pôr termo a uma longa disputa e guerra sobre o Saara Ocidental, que foi ocupado por Marrocos. A Frente Polisário, apoiado pela Argélia, declarou a independência do território. Na Grã-Bretanha, o Partido Conservador anunciou que a ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, venceu a votação, entre membros do partido, para o cargo de primeira-ministra. Na última votação, Truss derrotou o antigo secretário do Tesouro, Rishi Sunak. Truss, de 47 anos de idade, vai substituir Boris Johnson, que em julho anunciou sua demissão devido a uma série de escândalos. Ela será a terceira mulher a ocupar o cargo na história da Grã-Bretanha, depois de Margaret Thatcher e Theresa May. Amanhã, Truss irá deslocar-se à escola onde a Rainha Isabel se encontra e que, de acordo com a tradição, irá agora convidá-la a formar governo. A nova chefe do governo britânico anunciou já que tenciona apresentar um plano para redução de impostos e medidas para se fazer face à crescente crise energética. Pelo menos 30 pessoas morreram num tremor de terra na província chinesa de Sichuan, no sudoeste do país, disseram os meios de informação estatais. A televisão estatal disse que o tremor de terra foi de 6,9 na escala de Richter e provocou desbrutamentos, danificou edifícios e cortou a energia elétrica. O tremor fez-se sentir na capital provincial Chengdu, a cerca de 200 km do epicentro, e noutras 3 províncias a centenas de quilómetros de distância. O diretor da Agência Nuclear da Ucrânia, Petro Kotin, disse ser vital que a missão de inspectores da ONU à central nuclear de Zaporizhia leve ao fim da ocupação russa desse complexo e apelou a que sejam enviadas mais missões aos locais, incluindo uma de forças de paz da ONU. A Agência Internacional de Energia Atómica está a elaborar um relatório depois de uma missão de inspectores ter chegado ao local na semana passada. 2 inspectores vão agora permanecer por tempo indeterminado no local. Cotton disse que o estabelecimento de uma missão permanente era um bom passo, mas que a raiz do problema permanece a presença de tropas russas no local. A Ucrânia pediu hoje apoio máximo aos seus esforços para derrotar a invasão russa, enquanto este país culpou as sanções ocidentais pela suspensão do envio de gás para a Alemanha. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que a agressão militar russa e a chantagem de energia contra países europeus têm como solução o máximo apoio ao seu país para que possa derrotar a Rússia e pôr fim às ameaças à Europa. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalista que as sanções ocidentais estão a causar caos na manutenção do gasoduto Nord Stream 1, que a companhia russa Gazprom encerrou na semana passada devido a uma alegada fuga de petróleo. Peskov disse que os problemas nos fornecimentos são causados pelas sanções impostas por países ocidentais, principalmente a Alemanha e a Grã-Bretanha. O chanceler alemão Olaf Scholz anunciou um plano de 65 mil milhões de dólares para ajudar o público e empresas a fazerem face à subida dos preços de energia. A Alemanha disse que vai continuar a operar centrais nucleares que planeava encerrar, mas existe agora a possibilidade de ser aplicado um racionamento no consumo de gás. A Rússia disse, entretanto, que não vai vender petróleo a qualquer país que aceite um limite aos preços de petróleo vendidos pela Rússia, tal como aprovado pelos países do G7. Entretanto, o ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, disse hoje que a Rússia continua a perder significativas quantidades de equipamento e pessoal na Ucrânia, o que terá um impacto duradouro no exército russo e no futuro da sua efetividade. No Chile, os eleitores rejeitaram uma nova constituição para substituir aquela imposta antes do fim da ditadura do general Augusto Pinochet, há 41 anos atrás. A nova constituição, tida como uma das mais progressistas do mundo, foi rejeitada por 61% dos eleitores. O presidente Gabriel Boric disse que vai agora trabalhar com comunidades e políticos para elaborar uma nova Constituição. Diferentes partidos políticos disseram que tencionam também trabalhar com o eleitorado para se elaborar um novo texto.
E começamos esta nossa segunda meia hora de emissão com Moçambique. Em Nampula, no norte de Moçambique, terroristas atacaram no final da semana o distrito de Herat e, face à preocupação da população, a Polícia da República de Moçambique diz que está no local para garantir segurança à zona atacada e à província no geral, visando impedir novos ataques, como nos conta Adina Sualahé.
Zacarias Ginacuti, porta-voz da PRM em Nampula, não avançou se há óbitos e ou feridos, mas admitiu que os insurgentes incendiaram residências, escola e unidade sanitária, para além de deixarem várias famílias em busca de locais seguros.
Infelizmente, os terroristas que se encontram na província de Cabo Delgado deslocaram-se à nossa província e tiveram, no dia 2, um ataque a nível do distrito de Herat. Mas, nesse momento, as forças de defesa e segurança estão no local a garantir toda a segurança à população de Herat e, particularmente, à província de Nampula, para que futuros casos não possam ocorrer a nível da nossa área de jurisdição.
O ataque a Herat provocou um sentimento de medo nos residentes em Nampula, que pedem ao governo para levar muito a sério este ataque, investigar as reais motivações do grupo e encontrar meios para garantir a segurança na região. Em declarações à Voz da América, os residentes reconhecem, no entanto, o trabalho dos militares, mas dizem que este ataque coloca à prova, mais uma vez, a capacidade do país de combater o fenômeno.
Isso não é só a primeira vez. Até é a segunda vez que atacam a província de Nampula. É muito triste. A gente já fica com medo de sair às ruas. Já fica com medo de viajar para alguns distritos que só tem mata e coisa para fazer alguns trabalhos. Então, nosso governo deve fazer qualquer coisa.
Isso representa um medo para nós, né? Isso é terrorismo.
Agora estão em Iraque. Amanhã pulsar em gosto. Pode pulsar aqui na Chile. Porque eles sempre gostam de atacar os lugares que são mais um pouco isolados, né? Um pouco isolados. Então, isso é muito triste para nós.
De referir que este ataque ao distrito de Herat acontece depois de, em julho, os populares do distrito de Memba terem reportado um suposto ataque terrorista, cujas autoridades deram autoria a supostos malfeitores que tinham o intuito de vandalizar e saquear bens da população. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
E continuando em Moçambique, analistas entrevistados pelo Ramos Miguel dizem que o ataque pode ser uma nova frente para os jihadistas, que estão a tentar abrir na província de Nampula, que faz limite com Cabo Delgado.
A televisão pública TVM mostrou este domingo 4 imagens de habitações, escolas, unidades sanitárias e outras infraestruturas destruídas durante o ataque, primeiro àquele distrito. Para o analista Fernando Vilhema, este ataque pode significar que os terroristas pretendem abrir uma nova frente.
São conhecidas uma série de células adormecidas dos jihadistas em Nampula. Também são conhecidos alguns distritos em Nampula que são uma grande base de recrutamento para o jihadismo, nomeadamente Memba, Angoche e Nacala. Portanto, digamos que é uma progressão natural. Agora, fazer um ataque não significa que já está aberta a frente de Nampula, porque também no mês de junho foi feito um ataque numa localidade na foz do rio Lúrio e não houve outras atividades durante o mês de junho.
E o fato de não terem feito vítimas, digamos, humanas, o que é que pode significar?
Pode ser que corresponde ao facto de se tratar de uma zona onde existem células adormecidas do jihadismo. Portanto, seria contraproducente fazerem vítimas nos seus próprios locais onde têm eventual apoio popular. Mais uma vez, é muito cedo para se ter certezas sobre o assunto.
Por certo, o analista Lucas Ubis considera que o ataque a Couto se enquadra nos esforços dos terroristas para expandir as suas ações a outras províncias moçambicanas. Claramente, esta é uma nova frente que os terroristas estão a tentar abrir, realizou aquele analista. Contudo, para o analista Moisés Mabunda, ainda não se pode assumir que se trata de um ataque jihadista a Herat. Mabunda afirmou que o administrador distrital falou sobre este assunto.
O administrador disse que não se trata dos terroristas de Cabo Delgado. Chamou de falsos terroristas. Que houve terrorismo em Herat, houve, mas a pessoa insistia que não são os mesmos terroristas de Cabo Delgado. Portanto, sendo assim, não podemos se pôr na mesma categoria. Podemos dizer que há um oportunismo qualquer que importa esclarecer.
O analista Ismael Moussa defende a intensificação do patrulhamento ao longo do Rio Nessal e a redefinição da estratégia de luta contra o jihadismo.
É nisto que nós devíamos redobrar o esforço, principalmente no patrulhamento do Rio Nessal, porque o Rio Nessal leva-nos ao Lúrio e aí o problema torna-se muito mais grave. Nós tínhamos que rapidamente redefinir toda uma estratégia, acredito que o Exército deverá estar a fazer isso.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E nesta emissão vespertina em português da Voz da América, desta segunda-feira, 5 de setembro de 2022, vamos agora a Cabo Verde. Na cidade da Praia, cidadãos pedem mais ação da polícia e medidas que possam garantir a segurança e a tranquilidade da população numa altura em que se registram assaltos à mão armada, conforme nos conta Eugênio Teixeira.
Jaime Moreno, empresário, disse à Voz da América que já foi assaltado e apresentou queixa, acompanhado de imagens captadas por câmaras de vigilância, mas lamenta não ter encontrado resposta junto das autoridades.
Geralmente, falta de boa vontade de autoridade cabo-verdiana. É preciso fazer esforço, mais boa vontade, porque não é tanto difícil. Uma autoridade não consegue eliminar meia dúzia dos delinquentes, não é aceitável. Ninguém está seguro, com certeza. E há dias também assaltaram-me ali num bar ao lado. Tem imagem, 10 pessoas entreguei a autoridade, mas ninguém fez nada.
Zaziana Muniz, uma jovem que concluiu o 12º ano de escolaridade, também lamenta a situação da insegurança que se volta a sentir na capital do país e pede ação forte e punição exemplar dos infratores.
Para o governo tomar mais medidas.
Mas que medidas que achas que o governo deve tomar mais?
Colocar mais polícias, agentes nas ruas.
E quanto a medidas contra esses jovens delinquentes que praticam crime, o que é que o governo deve fazer mais?
E estar mais ciente e tomar uma medida mais dura. Eles sabem que vão ser punidos duros e não praticam novamente.
Kevin Pires, outra pessoa ouvida pela Voz da América, reforça a ideia e necessidade da justiça ter mão mais dura para com os fora da lei.
Que tenha mais policiais no terreno, em bairros, ruas. O pulso não é só dos policiais, mas sim propriamente da justiça. Da justiça. Porque não adianta só os policiais prenderem um criminoso e depois ir ao tribunal Não acontece nada, não acontece nada, é liberado.
Sobre esta matéria, o jurista Emanuel Souza defende o endurecimento de medidas para casos criminais graves, mas considera também importante a implementação da justiça restaurativa para infração de pequena monta.
É claro que há alguns já que o crime é mais grave, já estão numa situação mais avançada. Ali tem de haver a justiça, a penal tradicional, a intervir. E eu defendo que, nesses casos, deve intervir de forma mais dura. Mas há situações de jovens delinquentes que, por vezes, praticam o primeiro crime ou estão em vias de praticar ou já praticaram, mas que são casos de pequena criminalidade que, às vezes, precisam de uma outra orientação.
Cidadãos experientes preocupados com a nova onda de assaltos e roubos e pedem o reforço da segurança. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira, o África Agora vai dedicar-se à Guiné-Bissau. Em momento oportuno, vamos anunciar o nosso convidado. Mas até lá, comecem a pensar em perguntas que poderão querer ter resposta sobre o que se passa na Guiné-Bissau. E não esqueçam o número para onde nos podem enviar essas perguntas. É o número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. E vamos exatamente à Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, continua a polémica sobre a decisão do governo de suspender a admissão de novos ingressos nos setores da saúde e da educação. Os detalhes aqui com Lassana Kassamá.
Em consequência da decisão, espera-se no setor da educação o aumento da carga horária aos docentes. Eventualidade essa que já tem uma resposta por parte do presidente do Sindicato Democrático dos Professores, Alfredo Biagué.
Não vamos admitir nenhum professor a aumentar a sua carga horária sem ter a contrapartida. Não vamos permitir que seja como anterior, em que dão quase dobro de carga do horário e dá-se quase 35%, 40%, 60%. Não.
Recordo que o governo alega a contenção do aumento da massa salarial e a concretização dos engajamentos assumidos com o Fundo Monetário Internacional como motivo da contestada decisão. Mas o presidente do Sindicato Democrático dos Professores defende que a solução devia passar pela corte dos subsídios, entenda-se dos titulares de órgãos da soberania.
Devem começar a fazer contenção lá de cima para baixo, cortar alguns subsídios que as pessoas tomam de forma avultada.
A mesma visão foi partilhada pelo presidente do Sindicato Nacional dos Enfermeiros e Técnicos de Saúde, Yuyo João Correia.
Tentar reduzir os subsídios, reduzir invenção de funções que não têm nem cabimento. Vamos ver, por exemplo, a nível, por exemplo, da presidência. Quantos conselheiros o presidente tem? E os ministros? Quantos conselheiros têm? Quantos cargos e funções que foram criados sem necessidade para tal? Mas isso não se vê, porque obviamente os governantes têm interesse cada vez, quando a situação está mal, o FMI está posicionado, não querem reduzir ou tentar pôr a mão na ferida certa.
Em consequência da medida, perspectiva-se cenários sombrios, sobretudo em relação aos setores da saúde e da educação. Uma possibilidade que já está a deixar os alunos das escolas públicas preocupados. A propósito, o presidente da Confederação Nacional das Associações Estudantis da Guiné-Bissau, Bacar Drame, falou ao nosso microfone.
Em cada ano haverá novos estudantes, haverá novos alunos. Como é que vamos colmatar essa situação? Porque a população está a crescer, a população estudantil está a crescer, então como é que vamos solucionar essa situação? O governo tem que repensar e reconsiderar a sua posição na forma da contratação.
Talvez por isso, Luís Nancaça, um dos mais antigos sindicalistas guineenses, concluiu que a decisão do executivo visa assassinar o país.
É a decisão assassina. Não podemos arrogar no nome da massa salarial para dizer que vamos acabar com o recrutamento no setor da educação e da saúde. É de querer transformar o país num país de analfabeto.
Entretanto, fontes ligadas ao setor da educação apontam que a medida do governo vai deixar fora do sistema 2.006 professores contratados com uma dívida de 7 meses de salários em atraso. Nossa Macassamá, para a Voz da América.
E de Guiné-Bissau vamos até São Tomé e Príncipe, onde a sociedade civil critica o desempenho dos parlamentares nos últimos anos, sobretudo na legislatura que agora termina. Críticas também que são feitas pela classe política, que aponta a fraca formação académica e política dos deputados como razão do fraco desempenho. Oscar Medeiros.
Grande parte da sociedade santomense não esconde a insatisfação perante o desempenho do Parlamento Nacional. Fidel Quaresma é arquiteto na Direção de Obras Públicas.
O desempenho da Assembleia Nacional sempre foi da melhor, mas eu também sei que eles também estão um pouco limitados e mesmo as pessoas não estão suficientemente formadas para dar resposta àquilo que a população quer. Político de formação, não pegar o vianteiro, pessoas que não entendem da matéria e pelo facto de pertencerem a um partido político e pô-la como deputado. Eu acho que isso não é correto. Tem que haver profissionalismo dentro da Assembleia.
Elementos da classe política também reconhecem o fraco desempenho e a fraca formação académica de muitos deputados. Carlos Neves foi parlamentar em 4 legislaturas, entre os anos de 1990 e 2000, e admite que tem havido uma degradação contínua do trabalho prestado pelos parlamentares santomenses.
O Parlamento, sobretudo o último, necessitava de ter maior participação qualitativa nos debates políticos, na apresentação de propostas e projetos. Notou-se um pouco mais nesta última legislatura as iniciativas relativas partem essencialmente do governo e não dos grupos parlamentares. É preciso que haja uma seleção de mais qualidade, porque senão a produção legislativa ou não existe ou é de muito má qualidade.
A ambientalista Elsa Garrido, do Partido dos Verdes, defende a mudança do paradigma e a entrada de mais mulheres para o Parlamento.
De dizerem que o salário não compensa e não sei, isso não é desculpa. Se você aceitou ser deputado, quer dizer que aceitou fazer um trabalho exaustivo, participativo, motivador, e estás a trabalhar para o país, para a tua nação. Então, Tomé e Príncipe precisa de uma reviravolta, mudança de perfis políticos.
11 formações políticas estão na corrida para a eleição do novo Parlamento santomense no próximo dia 25 de setembro. Oscar Mendes, a Voz da América, na cidade de São Tomé.
Em Angola, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o general Egídio de Sousa Santos, ordenou que até ao dia 20 de setembro o exército entre em estado de prontidão combativa elevada, supostamente para evitar incidentes e proporcionar a manutenção da defesa e segurança após as eleições, sobretudo na província de Luanda. Venâncio Rodrigues.
Para o investigador e jornalista Fernando Galenga, a medida configura uma antecipada ação psicológica que visa evitar um eventual levantamento popular caso o Tribunal Constitucional decida por dar razão à CNE, confirmando o MPLA como partido vencedor das eleições de 24 de agosto.
Esses movimentos que estão a surgir muito ainda em torno das redes sociais e algumas das quais noticiadas pelos órgãos de comunicação acabam por ser um movimento que amedronta as estruturas, partido no poder. Agora, o resultado, como não se refletiu na vontade popular, o povo quer sair à rua, ou as próprias Forças Armadas, sob orientações da estrutura que todos nós já conhecemos, está a tentar intimidar o povo com camazes ao lado da CNE.
O jurista Vicente Pongolola entende, por seu turno, que a medida coloca o país diante de uma medida excepcional que revela um divórcio entre a população e o poder e cria um desconforto entre a população e uma instabilidade emocional para quem quer investir em Angola.
Considerando que trata-se do exército e o exército tem um papel próprio, que é da defesa do território contra os ataques externos, e quando a ordem pública, por via de regra, trata os polícias, se o exército for de alguma forma ordenado, convocado para se fazer a rua, quer dizer que estamos numa situação de exceção. Se tiver numa exceção de exceção, olha, estamos numa situação que há uma pagatura, não é? O governo não tomou posse, a Assembleia também ainda não existe, mas para todo efeito estamos a falar aqui de restrição dos direitos fundamentais, e tem que ter pelo menos fundamento. Isto pressupõe dizer que há um divórcio quase decretado entre a população e quem governa. E deste lado, a leitura que se pode fazer é que há um medo excessivo por parte de quem governa. Uma forma que cria instabilidade numa fase em que Angola precisa de investimento estrangeiro.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está hoje em Wisconsin e Pensilvânia, aliás, está neste momento na Pensilvânia, para participar das comemorações do feriado anual do Dia do Trabalho, Manso Miguel.
A Casa Branca disse que Biden usará discursos em Milwaukee, Wisconsin e Petersburg, na Pensilvânia, para destacar a dignidade dos trabalhadores americanos. O secretário de Trabalho, Marcy Walsh, viaja com Biden para os eventos. O presidente expressou no domingo o seu apoio a uma medida do Estado de Califórnia que daria aos trabalhadores agrícolas mais formas de votar nas eleições sindicais. Biden disse, e cito, o governo deve trabalhar para remover, não erguer barreiras à organização dos trabalhadores, mas em última análise, os trabalhadores devem fazer a escolha de organizar em sindicato. A legislatura da Califórnia aprovou o projeto de lei que permitiria que os trabalhadores votassem nos sindicatos por correio. Mas o governador da Califórnia, Gavin Newsom, supôs a medida na sua forma atual, com um porta-voz citando preocupações sobre o sistema não ser testado e sem as medidas necessárias para proteger a integridade eleitoral. O feriado de segunda-feira, em homenagem aos trabalhadores nos Estados Unidos, foi celebrado pela primeira vez em 1894 e inclui desfiles e outros eventos em cidades de todo o país. O Dia do Trabalho também representa um fim não oficial do verão, com o último fim de semana longo e movimentado para os viajantes e muitas crianças prontas para começar o ano letivo.
No Quênia, o Supremo Tribunal da Justiça confirmou a vitória do vice-presidente William Ruto nas eleições do passado 9 de agosto por unanimidade, menos depois do novo presidente reiterava que vai trabalhar para atender a população queniana. Álvaro Lugero Andrade.
O presidente eleito William Ruto saudou a decisão e comprometeu-se a servir o povo queniano.
And we are truly, truly grateful.
Estamos realmente agradecidos e quero dizer ao povo do Quênia e àqueles que fizeram esforços para nos colocar aqui que não os decepcionaremos, trabalharemos duro e não os vamos decepcionar. O Tribunal de Sete Juízes decidiu que os resultados das eleições presidenciais de 9 de agosto eram válidos sob a Constituição e a lei eleitoral. Os juízes também disseram que não encontraram irregularidades ou ilegalidades significativas. A juíza Marta Kuhn leu a decisão em nome dos outros colegas e rejeitou 8 petições do ex-primeiro-ministro e líder da oposição Raila Odinga. Como consequência, declaramos válida a eleição do primeiro respondente como presidente eleito nos termos da Constituição. O Tribunal considerou que a Comissão Eleitoral usou uma tecnologia que identificou corretamente os eleitores, transmitiu resultados e não foi interrompida durante o processo. O Tribunal também afirmou que os resultados das assembleias de voto não foram adulterados e concluiu que Ruto obteve mais de 50% dos votos, o mínimo exigido para o candidato principal evitar uma segunda volta. Em comunicado, o derrotado Raila Odinga disse que respeitará a decisão do Tribunal. E cito, sempre defendemos o Estado de Direito e a Constituição. A esse respeito, respeitamos a opinião do Tribunal, embora discordemos veementemente da sua decisão hoje. Fim de citação. Um dos advogados que representaram Odinga, James Olengo, se opôs também à decisão. O Estado de Direito deve prevalecer. O Tribunal normalmente tem a última palavra ao fazer uma declaração sobre qual é a lei da terra, mas como cidadãos soberanos, temos o direito de discordar e discordar com muita veemência. William Ruto tomará posse na próxima semana e se tornará no 5º Presidente da República do Quênia, sucedendo a Uhuru Kenyatta.
Página desportiva, hoje vamos começar por dar os parabéns aos Mambas e aos Palancas Negras. Moçambique e Angola estão ambos qualificados para o CHANA, o Campeonato das Nações Africanas para Jogadores Internos, portanto jogadores que só jogam nos seus próprios países. O CHANA vai decorrer na Argélia no próximo ano. Angola, Palancas Negras foram à África do Sul cilindrar, dar uma surra à equipa da casa 4-1 e depois da vitória por 2-0 em Luanda, 6-1 no total. E Rambaká, que é a África do Sul. Moçambique não ganhou nenhum dos dois jogos contra o Malawi, mas passou, porque empatou um golo na primeira mão no Malawi, e este fim de semana no Maputo empata 0 golos. Golo fora conta, Malawi vai à vida. Nos femininos, Taça da COSAF, Angola e Moçambique estão no mesmo grupo e no sábado empataram a um golo. A África do Sul domina esse grupo, o grupo A, com 2 jogos, 2 vitórias. Moçambique está em segundo com 4 pontos, Angola tem 1 ponto. Maurício, 0, nada, nenhum para mostrar. Moçambique.
Estamos a aproximar das 14h aqui em Washington, mas a Voz da América vai continuar consigo mais 30 minutos. Esperamos continuar a contar com a sua companhia. Duas horas da tarde aqui em Washington. Esta é a Voz América, a transmitir a sua emissão vespertina nesta segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Ao microfone está na apresentação Ana Guedes. Do outro lado do vidro temos o Mariano Bartolomeu da produção e o Bill Andrade é o nosso engenheiro de som. Bem-vindo. Transmitimos em onda curta para todo mundo, ainda a frequência modulada FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet encontra-nos em voaportugues.com, aliás, onde pode ouvir em direto esta emissão. Nas redes sociais, a Voz da América está no Facebook, Twitter, Instagram e no YouTube. Estamos também aqui em direto desde o estúdio 8 da Voz da América. Para contactos connosco, uso o nosso número de WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Títulos da atualidade, nesta segunda-feira, atentado bombista contra a embaixada russa em Cabul deixou mortos e feridos no Quênia. O Supremo Tribunal confirmou a vitória do William Ruto nas presidenciais. Em Moçambique, residentes na Pula revelam medo depois do primeiro ataque de insurgentes na sua província. E começamos esta terceira e última meia hora desta emissão vespertina em português da Voz da América, em Nampula. Dois dias depois do primeiro ataque de insurgentes na província, mais precisamente no distrito de Arati, a polícia afirmou que as forças de defesa e segurança estão no local para garantir a segurança, mas os moradores não escondem o seu temor ante uma eventual onda de ataques, como acontece em Cabo Delgado, e pedem a intervenção do governo. A Dina Swalahed, desde Nampula, tem as reações.
Zacarias Nakuti, porta-voz da PRM em Nampula, não avançou se há óbitos e ou feridos, mas admitiu que os insurgentes incendiaram residências, escola e unidade sanitária, para além de deixarem várias famílias em busca de locais seguros.
Infelizmente, os terroristas que se encontram na província de Cabo Delgado deslocaram-se à nossa província e tiveram, no dia 2, um ataque a nível do distrito de Irati. Mas, nesse momento, as forças de defesa e segurança estão no local a garantir toda a segurança à população de Irati e, particularmente, à província de Nampula, para que futuros casos não possam ocorrer a nível da nossa área de jurisdição.
O ataque a Irati provocou um sentimento de medo nos residentes de Nampula, que pedem ao governo para levar muito a sério este ataque, investigar as reais motivações do grupo e encontrar meios para garantir a segurança na região. Em declarações à Voz da América, os residentes reconhecem, no entanto, o trabalho dos militares, mas dizem que este ataque coloca à prova, mais uma vez, a capacidade do país de combater o fenômeno.
Isso não é só a primeira vez. Essa é a segunda vez que atacam a província de Nampula. É muito triste. A gente já fica com medo de sair às ruas. Já fica com medo de viajar para alguns distritos que só tem matas e coisas para fazer alguns trabalhos. Então, nosso governo deve fazer qualquer coisa.
Isso representa um medo para nós, né? Isso é terrorismo.
Agora estão em Iraque. Amanhã pode estar em Gosto. Pode estar aqui em Anchilo. Porque eles sempre gostam de atacar os lugares que são mais um pouco isolados, então isso é muito triste para nós.
De referir que esse ataque ao distrito de Herati acontece depois de, em julho, os populares do distrito de Memba terem reportado um suposto ataque terrorista, cujas autoridades deram autoria a supostos malfeitores que tinham o intuito de vandalizar e saquear bens da população. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Em Cabo Verde, o recente ataque de um grupo armado e com elementos encapuçados a um autocarro de passageiros numa zona nobre da capital, a praia, aumenta ainda mais o clima de insegurança já existente no país. O agente Axera falou com residentes que pedem mais ação por parte das autoridades.
Jaime Moreno, empresário, disse à Voz da América que já foi assaltado e apresentou queixa. Acompanhado de imagens captadas por câmaras de vigilância, mas lamenta não ter encontrado respostas junto das autoridades.
Geralmente, falta de boa vontade de autoridade cabo-verdiana. É preciso fazer esforço, mais boa vontade, porque não é tanto difícil. Uma autoridade não consegue eliminar meia dúzia dos delinquentes, não é aceitável. Ninguém está seguro, com certeza. E há dias também assaltaram-me ali num bar ao lado. Tem imagem, 10 pessoas entreguei à autoridade, mas ninguém fez nada.
Zaziana Muniz, uma jovem que concluiu o 12º ano de escolaridade, também lamenta a situação da insegurança que se volta a sentir na capital do país e pede ação forte e punição exemplar dos infratores.
O governo tomar mais medidas.
Mas que medidas que achas que o governo deve tomar mais?
Colocar mais polícias, agentes nas ruas.
E quanto a medidas contra esses jovens delinquentes que praticam crime, o que é que o governo deve fazer mais?
E estar mais ciente e tomar uma medida mais dura. Eles sabem que vão ser punidos duros e não praticam novamente.
Kevin Pires, outra pessoa ouvida pela Voz da América, reforça a ideia e a necessidade da justiça ter mão mais dura para com os fora da lei.
Que tenha mais policiais no terreno, em bairros, ruas. O pulso não é só dos policiais, mas sim propriamente da justiça. Porque não adianta só os policiais prenderem um criminoso e depois ir ao tribunal. Não acontece nada, é liberado.
Sobre esta matéria, o jurista Emanuel Souza defende o endurecimento de medidas para casos criminais graves, mas considera também importante a implementação da justiça restaurativa para infração de pequena monta.
É claro que há alguns já que o crime é mais grave, já estão numa situação mais avançada, e tem de haver a justiça a penal tradicional a intervir, e eu defendo que nesses casos deve intervir de forma mais dura. Mas há situações de jovens delinquentes que por vezes praticam o primeiro crime ou estão em vias de praticar ou já praticaram, mas que são casos de pequena criminalidade que às vezes precisam de uma outra orientação.
Cidadãos praienses preocupados com a nova onda de assaltos e roubos e pedem o reforço da segurança. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Na Guiné-Bissau, os sindicatos dos setores da saúde e educação continuam a criticar a decisão do governo de suspender a admissão de novos ingressos nas respectivas áreas e imposição do Fundo Monetário Internacional. Enquanto alguns analistas políticos consideram que a decisão visa assassinar o país, os estudantes das escolas públicas apelam ao Executivo que reconsidere a decisão, Lassana Kassamá.
Em consequência da decisão, espera-se no setor da educação o aumento da carga horária aos docentes. Eventualidade essa que já tem uma resposta por parte do presidente do Sindicato Democrático dos Professores, Alfredo Biagué.
Não vamos admitir nenhum professor a aumentar a sua carga horária sem ter a contrapartida. Não vamos permitir que seja como anterior, em que dão quase dobro de carga do horário e dá-se quase, era 35%, 40%, 60%. Não.
Recordo que o governo alega a contenção do aumento da massa salarial e a concretização dos engajamentos assumidos com o Fundo Monetário Internacional como motivo da contestada decisão. Mas o presidente do Sindicato Democrático dos Professores defende que a solução devia passar pela corte dos subsídios, entenda-se dos titulares de órgãos da soberania.
Devem começar a fazer contenção lá de cima para baixo, cortar alguns subsídios que as pessoas tomam de forma avultada.
A mesma visão foi partilhada pelo presidente do Sindicato Nacional dos Enfermeiros e Técnicos de Saúde, Yuyo João Correia.
Tentar reduzir os subsídios, reduzir invenção de funções que não têm nem cabimento. Vamos ver, por exemplo, a nível, por exemplo, da presidência. Quantos conselheiros o presidente tem? E os ministros, quantos conselheiros têm? Quantos cargos e funções que foram criados sem necessidade para tal. Mas isso não se vê, porque obviamente os governantes têm interesse cada vez, quando a situação está mal, o FMI está posicionado, não querem reduzir ou tentar pôr a mão na ferida, certo?
Em consequência da medida, perspectiva cenários sombrios, sobretudo em relação aos setores da saúde e da educação. Uma possibilidade que já está a deixar os alunos das escolas públicas preocupados. A propósito, o presidente da Confederação Nacional das Associações Estudantis da Guiné-Bissau, Bakar Drame, falou ao nosso microfone.
Em cada ano haverá novos estudantes, haverá novos alunos. Como é que vamos colmatar essa situação? Porque a população está a crescer, a população estudantil está a crescer. Então, como é que vamos solucionar essa situação? O governo tem que repensar e reconsiderar a sua posição na forma da contratação.
Talvez por isso, Luís Nancaça, um dos mais antigos sindicalistas guineenses, concluiu que a decisão do executivo visa assassinar o país.
É a decisão assassina. Não podemos arrogar no nome da massa salarial para dizer que vamos acabar com o recrutamento no setor da educação e da saúde. É de querer transformar o país num país de analfabeto.
Entretanto, fontes ligadas ao setor da educação apontam que a medida do governo vai deixar fora do sistema 2.006 professores contratados com uma dívida de 7 meses de salários em atraso. Nassim Kassamá, para a Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas. O processo pós-eleitoral em Angola entrou na fase de contencioso e as forças políticas inconformadas com os resultados definitivos divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral, a UNITA e a Casa Sé, avançaram para o Tribunal Constitucional. Analistas políticos não acreditam num desfecho favorável aos recorrentes e admitem que João Lourenço vai mudar o MPLA. O Arão Ndipa tem a reportagem desde Luanda.
Para muitos analistas em Luanda, o histórico dos processos eleitorais em Angola revelaram que o recurso à justiça nunca surtiu o efeito desejado, uma vez que as referidas instituições atuam sob dependência do poder político. O presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia enumera um conjunto de vícios que, do seu ponto de vista, enfermaram todo o processo eleitoral. Serrabango defende a anulação destas eleições e sugere a despartidarização da Comissão Nacional Eleitoral.
Mas esse processo, como dissemos nas várias intervenções que tivemos, é que ele nasceu já viciado, não é? O processo nasceu viciado e, digamos assim, inclinado. Porque no decorrer mesmo da sua concretização, sobretudo na fase da campanha, nós assistimos e acompanhamos os vários vícios, as várias irregularidades, as várias faltas e omissões que foram cometidas pela CNE em relação à lei. Foram violadas a lei orgânica sobre as eleições e a lei orgânica de funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral foram de forma reiterada violadas. E estes vícios, estas violações que cometeram, essas faltas à lei que foram cometidas, são suficientes para que sejam anuladas as eleições. São suficientes. Eu posso enumerar alguns vícios. Por exemplo, a não publicação dos cadernos eleitorais. Este é um elemento fundamental e estruturante do processo. Não é? A fixação, a não publicação, por exemplo, das listas nas comissões ou nas administrações resultantes do registro eleitoral oficioso, é uma delas. A lei estabelece que devem ser feitas. Assim, o facto de a CNE ter autorizado que cidadãos que não tenham bilhetes de identidade em dia, ou dito de outro modo, cidadãos com bilhete de identidade com prazo de validade terminado, cidadãos com cópia do bilhete, fotocópia do bilhete, cidadãos com talão de recibo do bilhete de identidade fossem votar, isto não está previsto na lei. E, portanto, é motivo suficiente para anular as eleições. O facto de a Comissão Nacional Eleitoral não ter observado vários outros dispositivos que a própria lei estabelece são suficientes bastante para que as eleições fossem consideradas como fossem anuladas. Mas lá está. A questão é, será que nós, aqui, os nossos tribunais, teriam competência política? Eles até podem ter competência técnica, competência política, coragem suficiente para anular? Eu tenho sérias dúvidas. Se assim acontecer, vai ser a exceção à regra.
Mas, doutor Serra Bango, o que é que estará por trás deste comportamento da Comissão Nacional Eleitoral, já que é reincidente neste tipo de vícios e também de atropelos à própria legislação eleitoral?
Bom, primeiro é a composição da própria Comissão Eleitoral, não é? Não me parece que seja todo correto que a Comissão Nacional Eleitoral se componha com base no princípio da proporcionalidade dos assentos parlamentares. Segundo, é que nós temos ainda, as nossas instituições são muito partidarizadas e a Comissão Nacional Eleitoral não foi a regra. E um dos sinais disto foi a nomeação do seu próprio presidente, que não reunindo os requisitos para ser presidente daquele órgão, e ao arrepio da lei, lhe foi conferido posse. Veja que há um processo de impugnação contra este senhor, que o Tribunal Supremo, não fez caso algum, fez descaso daquilo. Pelo contrário, o juiz concorrente que fez a impugnação foi sancionado, foi admoestado, foi penalizado.
Para Serra Bango, o recurso ao Tribunal Constitucional pelas forças políticas inconformadas com os resultados eleitorais será mais um exercício de diversão, porque, no seu entender, de lá não haverá nenhum resultado que possa alterar o atual cenário.
Eu não acredito, mas se houver uma mudança de comportamento, eu terei coragem, se o senhor me der o benefício, o privilégio de me beneficiar publicamente. Se o Tribunal Constitucional mostrar um comportamento diferente do que eu estou a dizer, eu terei a coragem suficiente de me beneficiar. Mas eu não acredito, porque veja, há também outros sinais. O Tribunal Constitucional, a minha questão não é o facto dos juízes serem nomeados pelo presidente. É normal que assim aconteça, alguém tem de os nomear. Mas é como são nomeados e de onde vêm. Veja que o anterior presidente do Tribunal Constitucional, o federal juiz Manuel Aragão, na dada altura que deu mostras que não estava de acordo com algumas práticas irregulares, criaram situações para ser afastado. E quem foi nomeada? Uma senhora que era secretária do Bureau Político para uma área qualquer, que 15 dias antes participou numa reunião importante do Bureau Político que tratou questões relativas às eleições, que iriam determinar o rumo das eleições. Foi nomeada para presidente do Tribunal Constitucional sem que tivesse havido, por exemplo, um concurso público, mesmo que fosse interno, ou um concurso, enfim, foi nomeada. Fui para lá e, de acordo com o estatuto do FLA, diz o seguinte, já não sei qual é o artigo, todo militante que for chamado ou nomeado para exercer cargos públicos deve fazer de acordo, seguindo as orientações do partido. Portanto, não se pode concluir outra coisa perante isso.
Por sua vez, o analista político Albino Paquici considera que a desconfiança entre os principais atores políticos envolvidos nestas eleições é um dos constrangimentos que beliscam a verdade eleitoral e a transparência do próprio processo.
Não duvidamos sobre aquilo que se publica hoje, nos resultados, porque, entretanto, no princípio já cometemos erros. Então, os resultados divulgados dão essa vitória, de facto, ao MPLA, que não é necessariamente essa vitória com este tipo de deputados, com os 124, não é? Porque talvez há quem diga, não é, que a UNITA terá ganho as eleições. Mas o meu entendimento é o seguinte: quem ganhou as eleições, na minha visão, é aquele que foi escolhido pelo povo. O Adalberto, quando diz que eu vou me submeter àquilo que as atas nos disserem, está a dizer: eu terei ganho ou não terei ganho as eleições. Esta é a minha visão. Então há uma dúvida, há uma suspeição sobre isso. Entretanto, o maior problema reside não nisto, mas reside nos comissários que não foram escolhidos. São 17 comissários da Comissão Nacional Eleitoral e apenas foram 5 escolhidos para o centro de escrutínio. Isso é que provoca problemas. Provoca problemas de confiança.
Esta escolha, do seu ponto de vista, foi intencional?
Foi intencional. Foi intencional. E nós temos dados muito sérios, de que alguns generais do MPLA, à semelhança do Copelipa e do general Dino, que mandavam em José Eduardo Santos, estão a comandar as eleições. Este é um dos dados que nós temos, que são dados graves. Ou seja, mandaram no centro de escrutínios. Isto é um problema gravíssimo. Entretanto, me parece a mim que o MPLA terá ganho mesmo as eleições. Esta é a minha visão. Por quê? Eu vou separar as águas. Temos o MPLA e temos o João Lourenço. Algumas pessoas ainda confiam na pessoa do João Lourenço, por causa das mudanças que tem que fazer. E que fez na legislatura passada. No consulado de João Lourenço, de 5 anos, de 2017 agora até 2022, João Lourenço fez mudanças que só ele consegue fazer dentro do próprio partido. E o partido está partido. O MPLA está partido. Entretanto, me parece a mim que a força da oposição também é muito grande. Desculpa, estou aqui a fazer uma sarrabulhada, mas é importante dizer isso. E nós temos que olhar para as eleições como um processo de pacificação. Agora, vamos então correr. Vamos correr para onde? Vamos correr para a Vitória, quer dizer. Vamos correr para a Vitória. A UNITA, quando tem 90 deputados, significa uma estabilidade muito grande. Significa que o Abel trouxe uma grande potência ao partido, UNITA. O Abel, o sociedade civil e também o próprio Bloco Democrático. O MPLA está com 24, maioria absoluta. Resolve tudo no Parlamento, mas há uma força da oposição muito grande. Então, como é que vamos fazer? Vamos caminhar.
Finalmente, Albino Paquisi também é de opinião que o recurso junto do Tribunal Constitucional pelas forças políticas da oposição será mais um nado morto. Por outro lado, Albino Paquisi prevê um mandato turbulento de João Lourenço por governar mais 5 anos contra a vontade dos angolanos.
O contencioso eleitoral pode acontecer, é verdade. Pode acontecer. Mas também, me parece a mim que em nome da paz, em nome da estabilidade, em nome da harmonia no país, nós temos que avançar. E é isto, é esta mensagem que está a ser passada pelo próprio Adalberto da Rocha Júnior, que representa hoje uma UNITA nova. A UNITA hoje é nova, a UNITA não é aquela UNITA da Marta.
Então acha, o doutor Albino Paquisi, que o recurso ao Tribunal Constitucional é apenas um exercício de diversão, cumprir o que está previsto na legislação?
O recurso ao Tribunal Constitucional, meu irmão Araundipa, não terá respaldo. Por quê? Não digo que não tem respaldo legal, mas quem manda no Tribunal Constitucional é Laurinda Cardoso. Laurinda Cardoso é membro do MPLA. Se desvinculou, mas os homens do MPLA que estão no aparelho do Estado ou então noutros poderes obedecem aquilo que diz o MPLA. Portanto, nós vamos ver uma coisa aqui. Não terá respaldo. Não vai funcionar. É como todas as denúncias que a UNITA fez no Tribunal Constitucional não tiveram respaldo quando são contra o MPLA. Mas aqui uma coisa que nós temos que perceber. Serão mais 5 anos da governação de João Lourenço. João Lourenço vai arrumar o MPLA. Esta é a minha visão. João Lourenço vai arrumar o MPLA.
Mas acha que esta arrumação será pacífica ou ainda vai dividir cada vez mais o próprio partido?
Não, vai dividir. O João Lourenço vai dividir o MPLA. O João Lourenço tem esses 5 anos para arrumar o MPLA.
Isto será benéfico para a gestão política do próprio líder?
Será pacífico, por quê? Porque há uma malta considerável, inclusive da sociedade civil, que está com o João Lourenço nas mudanças que está a fazer. Não é? Convenhamos, por exemplo, que esse facto de termos enterrado o José Eduardo Santos no dia 28 de agosto, depois da sua morte, com aqueles grandes problemas, trouxe muito azedume na boca de muita gente. Mas aqui um problema. O João Lourenço tem a missão de arrumar o MPLA, porque se ele não arruma o MPLA em 2027...
O MPLA arruma com ele.
Vai, o MPLA vai perder as eleições. Nós, em 2027, o MPLA vai perder as eleições. Não é? Nós sabemos isso. O MPLA vai perder as eleições em 2027.
Mas, doutor Albino, como é que o MPLA vai perder se o formato continua o mesmo? Quer da PME e também do Tribunal.
Não é o mesmo. Não é o mesmo. Vamos ter alguma tranquilidade. Vamos ter alguma tranquilidade, porque quando digo que o João Lenço vai arrumar o MPLA, o João Lenço vai desfazer o MPLA do Estado, ou seja, vai-se desfazer o MPLA do Estado. Mas há aqui uma terceira via que muita gente não tem dito, que é a sociedade civil. Nós temos uma sociedade civil muito esclarecida, e se o MPLA não tem cuidado, nós vamos ter uma governação de 5 anos muito turbulenta. Muito turbulenta por quê? Porque esse poder não é legítimo. Como diz a nossa Constituição no seu artigo 4, a soberania, terceiro, o artigo, a soberania pertence ao povo, e no artigo 4, quer dizer, o poder tem que ser ocupado, portanto, justamente, não é legítimo. Você passa na rua hoje, vai no café, todo mundo diz quem ganhou as eleições não é o MPLA. Entretanto, vamos admitir isto, porque o João Lourenço tem que fazer essa mudança e vai fazê-la.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Seis pessoas morreram na explosão de uma bomba em frente à embaixada da Rússia na capital do Afeganistão, Cabul. Entre as vítimas contam-se dois empregados da embaixada. A bomba explodiu quando um diplomata russo saiu ao exterior do edifício para anunciar os nomes de pessoas que haviam pedido vistos de entrada na Rússia e que esperavam numa fila em frente à embaixada. Um porta-voz da polícia de Cabul disse que guardas tinham morto o bombista suicida antes deste chegar à entrada do edifício. 10 pessoas ficaram feridas. Ninguém reivindicou o ataque, o primeiro contra uma missão diplomática, desde que os Talibã assumiram o poder no Afeganistão há um ano atrás. No Quênia, o Supremo Tribunal validou a eleição de William Ruto como presidente do país em resultado das eleições do passado dia 9 de agosto. A decisão foi tomada por unanimidade dos juízes, disse a presidente do tribunal, Martha Kuma, rejeitando assim uma petição do líder da oposição, Raila Odinga, pondo em causa os resultados. Odinga disse no Twitter respeitar a decisão, mas discordar veementemente dela. O enviado especial da ONU para o Saara Ocidental, Staffan de Mistura, avistou-se ontem com o líder da Frente Polisário, Brahim Ghali. Desconhecem-se pormenores das conversações que visam tentar pôr termo a uma longa disputa e guerra sobre o Saara Ocidental, que foi ocupado por Marrocos. A Frente Polisário, apoiada pela Argélia, declarou a independência do território.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na primeira segunda-feira de setembro de cada ano, os americanos observam o Dia do Trabalho, um dia para homenagear os trabalhadores e sua contribuição para a prosperidade dos Estados Unidos. O Dia do Trabalho marca o fim oficial do verão, e embora para muitos americanos o Dia do Trabalho seja comemorado como sendo um dia de folga e a última das oportunidades do verão, para uma grelhada ou uma festa numa piscina entre amigos e familiares, os eventos que levaram à criação desse feriado estão repletos de ganância, agitação civil e sangue. As décadas pós-guerra civil, no século XIX, são marcadas pela ascensão dos chamados capitães da indústria, empresários e industriais ricos e poderosos, como Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie e J.P. Morgan e John D. Rockefeller, que aproveitaram a oportunidade surgida com a confluência de uma economia em rápida expansão, uma série de inovações e abundante mão de obra imigrante para construir enormes impérios de negócios e acumular enormes fortunas. Eles forneciam empregos e oportunidades muito necessários, mas a sua prática de negócios era frequentemente voraz e exploradora dos trabalhadores, que estavam nas fábricas e minas e trabalhavam lá durante até 12 horas por dia, 7 dias por semana, e mal ganhavam dinheiro suficiente para sobreviver. Na procura por melhorar a sua situação, a partir do final da década de 1880, os trabalhadores começaram a se filiar a sindicatos, alguns dos quais formados já no século XVIII. Os trabalhadores exigiam melhores salários e tratamentos, condições de trabalho mais seguras e reconhecimento por sua contribuição para a economia em expansão dos Estados Unidos. Quando essas demandas não eram atendidas, eles organizavam greves. Mas esse foi um esforço difícil e perigoso. Os trabalhadores em greve eram frequentemente recebidos por traidores, bandidos armados que eram contratados pelos donos da empresa para atacar os grevistas e garantir que os trabalhadores iriam voltar aos seus empregos. Atacar até ferir grevistas foi até incentivado. Um dos incidentes mais notáveis foi a greve na Pullman, em Chicago, quando tropas federais esmagaram brutalmente uma greve de trabalhadores dos caminhos de ferro e da empresa em protesto contra os cortes salariais e demissões na companhia. Cerca de 30 pessoas foram mortas naquele dia. Ironicamente, no dia da greve, o presidente Grover Cleveland ratificou uma lei que criava um feriado nacional do Dia do Trabalho. Os americanos trabalhadores são a espinha dorsal do nosso país. A classe média construiu a América. E os sindicatos construíram a classe média, disse o presidente Joe Biden. Tudo o que sustenta uma vida da classe média foi possibilitado pelos sindicatos. E no Dia do Trabalho, homenageamos todos os trabalhadores e o seu movimento duradouro, que mantém nossa economia em movimento e fortalecem a nossa nação, conclui o presidente americano Joe Biden.